Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Ponto de Ordem, aqui na Trama Informação. O mundo está a viver um momento difícil, porque o Covid ontem bateu máximos históricos. 181.005 casos. E hoje, inevitavelmente, vamos ter que falar sobre o Brasil, que registou mais de 25% desses casos. Mas não é só disso que vamos falar, também vamos falar sobre a política. O que é a esquerda, o que é a direita, na Europa, no Brasil, em Portugal, enfim. Pode participar, se quiser, através, aliás, do e-mail, aw@antenaweb.pt, WhatsApp 00351-910-222-400. Tratando-se de um programa gravado, as suas opiniões só serão expressadas, colocadas, partilhadas no próximo Ponto de Ordem. O programa apresenta-se por duas pessoas. Eu, Carlos Bonaparte, e Gabriel Oliveira, que está no Brasil. Olá, Gabriel. Muito boa tarde.
Olá, Carlos. Muito boa tarde. É um prazer estar participando de mais uma edição daqui do nosso simpático e polêmico, não é? Ponto de Ordem.
E hoje vamos falar, vamos primeiro olhar para o Brasil e para o Covid, porque é inevitável. Nós estamos fartos deste assunto, mas é inevitável. Ontem o Brasil registou 55.209 casos. Agora, como nós também aqui já referimos na emissão das 13h30 do Especial Informação e também do Boletim Informativo e também também falamos a propósito de outras edições e até no Covid Diário, basicamente há países que estão a ocultar o número de casos recuperados e por consequência o número de casos ativos e também em muitos casos o número de mortes. Como acontece, por exemplo, em Espanha ou a Suécia, que ontem nem sequer atualizou o seu boletim de nenhuma maneira. Como é que o Gabriel olha para estes dados no Brasil e que entendimento é que tem? Por exemplo, nós aqui em Portugal, ainda ontem ouvimos falar de que tinha sido o pior dia, de que quinta-feira tinha sido o pior dia. Isto, claro, antes de saber os dados de ontem. Mas, no Brasil, tem-se a percepção do quê? De que as coisas estão a melhorar, estão a piorar no Brasil, no mundo? E que percepção é que as pessoas têm destes 55 mil casos? O que é que conseguiu perceber no dia de hoje?
Bom, então, aqui no Brasil, eu posso concluir que a pandemia não chegou no seu pico ainda, né? Infelizmente, está numa ascendente muito grande. Mas, por outro lado, o que eu percebo é que o brasileiro ele não aguentava mais ficar em casa. Então, reabriu, né, algumas cidades, alguns estados, reabriram ali os seus comércios e muita gente que nem ia comprar nada simplesmente foi lá para bater perna, né? Foi lá para passear, foi lá para, enfim, né, simplesmente para sair de casa. Então, o que eu percebo é que a indisciplina, ela cobra um preço, né? Então, há uma possibilidade de que em breve tudo volte a fechar, né? Tudo que reabriu volte a fechar. É aquela mesma coisa que eu disse algumas edições atrás. Haverá uma reabertura, né? Porém, se a população não demonstrar cuidado e responsabilidade, a tendência no Brasil é que as coisas voltem a fechar. E parece que essa minha previsão, né, pode acabar ali se realizando. Agora, dos números em si, até por eu estar um pouco fora, tá? Eu não fico acompanhando muito o noticiário, até em razão da minha universidade, né, que as minhas aulas estão continuando online. Mas eu percebo que o povo brasileiro, ele é bem misto. Então, assim, algumas pessoas olham com muita preocupação, assim, no sentido de não sair de casa e não aceitar a visita, sabe? E, por enquanto, algumas outras pessoas olham com uma certa despreocupação no sentido de frequentar churrascos e aniversários, né? Então, um país tão grande, de dimensões continentais, e com mais de 200 milhões de pessoas, assim, nós podemos falar com certeza que tem muita gente agindo completamente diferente umas das outras. Então, assim, isso não gerou uma união. Por exemplo, olha, o país inteiro vai, então, aderir à quarentena, o país inteiro só vai sair quando necessário, o país inteiro só vai sair de máscara. Então, assim, só para sintetizar o que eu disse, eu vejo, assim, com uma certa preocupação, né? Porém, eu entendo que o brasileiro ele não é muito unido, né, nessas questões, e não é muito disciplinado. Então, só me resta me cuidar, né? Assim como as pessoas que moram aqui comigo, que são meu pai, minha mãe e meu irmão, nós estamos nos cuidando, né? E esperar mesmo que cada um faça a sua parte.
Nunca um ca... O Brasil registrou quase tantos casos num só dia como a China desde o princípio da pandemia. Quando digo quase tantos, quer dizer mais de metade. Há uma diferença de menos de 30 mil casos entre o número de novos casos no Brasil e o número total de casos na China. A China sempre serve como um ponto de referência, porque foi o primeiro país e porque ainda há muito tempo, assim que teve um surto de 57 casos, 36 deles em Pequim, decidiu declarar estado de guerra e fechar tudo. Portanto, é uma diferença muito significativa que se consegue. Acho que agora se consegue perceber porquê que a China só teve, e este só é entre aspas, obviamente, 83 mil casos. Porque a China conseguiu. A China, assim que, por exemplo, apareceram 36 casos em Pequim, fechou-se o maior mercado alimentar, fechou-se praticamente tudo em Pequim, outra vez. Portanto, e Pequim, que é uma cidade enorme e que, enfim, é indescritível, aquilo é um mundo, é uma confusão enorme, as pessoas entenderam-se. Agora, não, sim, e dizer algo, Gabriel.
Não, é só para fazer um pequeno ponto, né, em relação à China. Uma diferença também da China para o Brasil é que na China não há, vamos dizer assim, não há a mesma democracia que há no Brasil, né? Então, assim, os chineses, eles acabam meio que não tendo muita escolha, né? Eles têm que aderir, né? Senão podem acabar sofrendo ali algumas punições, né? Agora aqui no Brasil, pro bem ou pro mal, né, há uma democracia, né? Então, assim, por óbvio, né, que em países onde você não acha essa democracia, né, as aderências são maiores, não é? Porque o povo desse país sabe que não tem escolha, né? Sabe que não tem opção.
Há um termo que algum dia gostava de trazer aqui, mas eu digo em off que é para não, que é para sermos nós os primeiros a falar nesse termo. Espero que ninguém tenha a mesma ideia que eu. Até à próxima semana. Vamos hoje falar sobre política, tal como na próxima semana vamos hoje falar sobre política, mas não no sentido político, ou melhor, não no sentido covídico, mas no sentido de esquerda e direita. Ora, bom, eu podia resumir a esquerda e a direita desta forma. Digamos que a esquerda e a direita é como as nossas mãos. A esquerda dá, a direita tira. É assim que tem a noção da política da política da direita e esquerda. Como é que é aí no Brasil?
Olha, eu já diria que a esquerda dá demais, né? E a direita dá, mas dá com prudência. Mas vamos lá.
Jesus.
Aqui no Brasil, eu tô rindo, mas o tema é sério. Bom, acontece, né? Bom,
Não, é que
bom,
falar de política.
Aqui no Brasil.
Falar de política.
Não, é.
Até acaba por ter alguma certa piada no sentido de que, bom, eles também. Acho que eles também não levam isto muito a sério, não é? Mas sim, nós fazemos por isso, para levar a sério, mas às vezes é difícil. Mas vamos aí, então.
Claro, claro. Bom, aqui no Brasil,
as pessoas não gostam muito de ler teorias políticas, tá? Então, assim, o debate político aqui acaba sendo, vamos dizer assim, mais no coração, né? Mas tirando essa questão, a esquerda brasileira, ela se baseia em cima de pautas sociais, tá? Então, assim, ela muitas vezes eu até diria que abarca para si, né? Por exemplo, a defesa da.
WhatsApp. Ligar botão. 14:33.
Bom, tivemos aqui um problema técnico que estamos. Ah, ok. Já vai resolver-se este problema técnico. Ok, penso que agora o Gabriel já está em linha. Isto tem a ver, Gabriel, acima de tudo, com a direita não ter gostado daquilo que acabou de dizer. É isso?
Eu
acho que a direita desligou a sua
eu
chamada.
Caí. Eu...
eu acho que.
Eles me censuraram.
Eu também assim. Mas dizem então que a esquerda.
Bom, mas só para mim concluir. Então, ó. A esquerda, ao menos aqui no Brasil, ela se pauta, né, em bandeiras mais sociais, como, por exemplo, em defesa das minorias, né? A esquerda, eu posso até dizer que ela usurpou para si e também por responsabilidade da direita, óbvio, né? Ela usurpou para si a defesa dessas minorias, né? Porém, né, quando alguém dessa minoria é um exemplo, vamos dizer que tenha um negro LGBT, né, ou seja, homossexual, e não se identifique com a esquerda. Então, ele usualmente, quando ele se manifesta e ganha uma certa notoriedade, ele é atacado até pela militância da própria esquerda. Então, quer dizer, né, a esquerda ela acaba defendendo pautas e até às vezes atacando quem não concorda com essas pautas, mesmo se essa pessoa que não concorda com essa pauta, é uma, vamos dizer assim, uma minoria, né? Então, assim, a esquerda aqui no Brasil, ela defende pautas mais minoritárias, no sentido de defender grupos minoritários, como negros, como LGBTs, enfim, como as mulheres. Já a direita, ela tem um viés mais econômico, né? A direita, ela é usualmente, né, ela é capitalista ou anarcocapitalista, ou até ela é liberal econômica, ou talvez até libertária, por mais que os libertários, muitos deles não gostam, né, de ser definidos como direita, mas acabam caindo ali nesse espectro, tá? E que mais? A direita, usualmente, ela é conservadora. Então, assim, há um pensamento de que deve haver mudanças no mundo, sim, porém, mudanças feitas com prudência, ou seja, nada de revolução armada, né? Nada de, enfim, nada de golpe de Estado. Porém, é importante salientar, né, como eu já falei, que aqui no Brasil as pessoas não leem muito. Então, assim, você vai encontrar, sim, alguém que se diz de direita, que se diz conservador, vamos dizer assim, defendendo muito um político. Ou você vai dizer, né, você vai encontrar alguém de direita, alguém que se diz conservador, defendendo golpes, como, por exemplo, o fechamento do nosso Supremo Tribunal Federal, que é o equivalente à Suprema Corte dos outros países. É, o que contradiz completamente, né, a doutrina conservadora, que tem nos seus pilares o ceticismo político, né, ou seja, você não pode ficar defendendo os políticos como se fossem deuses, afinal eles são seres humanos falíveis, né, e a prudência, né, ou seja, nada de golpe de Estado, nada de fechamento, e o respeito às instituições, né? Mas infelizmente muitas pessoas que se dizem de direita não conhecem essas teorias ou não fazem questão de conhecer e aí acabam manchando mesmo, né, as próprias causas. Mas e aí em Portugal, meu caro, como funciona?
Antes de falar sobre Portugal, dizer só que não se esqueçam de que os gregos também tentaram, humanizaram deuses e entretanto depois aconteceu o que já se sabe, não é? Que o Império Grego passou à história. Portanto, não repitam o mesmo erro.
É.
Bom,
Exato.
em Portugal as coisas são. Já agora, eu não sei se no Brasil existe o termo extrema-direita ou extrema-esquerda.
Sim, existe.
Ok. Nós aqui em Portugal temos quatro, temos cinco quadrantes. Temos a extrema-direita, a direita, a centro, a esquerda e a extrema-esquerda. E todas elas ainda há espaço para outras ideologias políticas. Que são. Nós temos aqui um partido que, inclusive, tem assento, ou tinha até há pouco tempo, assento no Parlamento Europeu. Que era o deputado Francisco Santos, penso, que se desfiliou do Pessoas, Animais, Natureza. E o que é o Pessoas, Animais, Natureza? O Pessoas, Animais, Natureza é um partido que não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. É um partido que se centra nos animais e na natureza. O P, eu não sei se é de partido, se é de pessoas, mas só lá está um e de pessoas. Bom, também não é necessário porque com as pessoas já os outros partidos todos se preocupam. Com os animais e com a natureza. É que nem por isso, mas este partido tem sido realmente. E aliás, tem até agora quatro deputados, começou por ter apenas um. Em Portugal nós temos uma Assembleia. Nós não temos Senado, nem Câmara Baixa, nem Câmara Alta, não temos nada disso. Temos apenas uma Assembleia da República que se constitui por 230 deputados. Destes 230, na anterior legislatura, um era do Partido Pessoas, Animais e Natureza, agora são quatro deputados. Ou seja, houve um aumento de 200%, enfim, no número de deputados. O que é bastante bom para este partido e eu penso que ganhamos todos com isso. Agora, o que é que são estes cinco quadrantes? Estes cinco quadrantes. Ah, e também temos um partido mais recente, que para já só tem um deputado, de seu nome João Cotrim Figueiredo, que é a Iniciativa Liberal. Apesar da Iniciativa Liberal ser, cá está, como o próprio nome diz, liberal, ela abre portas a uma direita de esquerda, que é. Um partido que tenta, no fundo. Digamos que ela é quase centro. Só que tem uma postura tão vincada, tão, eu não vou dizer radical, mas que nem é bem centro, ou então talvez seja uma forte personalidade do seu, não diria mentor, mas do seu deputado, o João Coutinho Figueiredo. Mas enfim, será talvez um partido mais de centro, Iniciativa Liberal. Agora, o que é, e já agora também tivemos aqui um partido. Que era o Partido Livre, o Partido Livre que elegeu uma deputada que era negra e gaga. Mas uma gaguez profunda, aparentemente. Inclusive, eu digo aparentemente porque ela, ora gaguejava imenso numas alturas, ora não gaguejava nada noutras. Portanto, até se suspeita e com cada vez mais fundamentos de que a sua gaguez é. Não é totalmente artificial, mas ela é explorada pela própria deputada. Bom, o que é certo é que ela foi muito mais anárquica, foi totalmente anárquica, desfiliou-se do partido já enquanto deputada, e o que aconteceu foi que a deputada perdeu força e o partido perdeu força. Portanto, efetivamente, o Partido Livre elegeu um deputado, que era ela, fez a campanha em torno dela, e este Partido Livre, sim, era um partido que seria de acordo com a esquerda brasileira, ou seja, ele defende as minorias. E é esse o seu grande foco, é defender as minorias. Agora, o que é que são estes cinco quadrantes? A extrema-direita é assumidamente de direita. Isto é, nós somos contra a presença de demasiados imigrantes aqui, porque primeiro de tudo são os portugueses, é a eles que temos que dar trabalho, é uma espécie de Trump. Nós temos que dar trabalho aos portugueses, ok, os estrangeiros podem chegar, mas têm que aportar. Porque se os estrangeiros não aportarem, se forem para andar nas ruas a pedir, ou se for, e aqui já é um pouco mais a Reino Unido, se for, por exemplo, para fazer assaltos, nós devemos ter ferramentas para os deportar, para, enfim, também se deve penalizar, ou seja, é uma espécie de diminuição da democracia no sentido de, por exemplo, recolocar até a possibilidade de ou estender penas ou até a colocação da pena de morte, por exemplo, foi um dos temas também que já foi aqui debatido, fora do mainstream, ou seja, fora do hemiciclo político, mas enfim, à direita, que é, bom, nós temos interesses económicos, vamos lutar por esses interesses económicos, mas cá está, com prudência, como aí já é mais identificado com aquilo que é a direita aí no Brasil.
Sim.
Pronto. Temos o centro. O centro, poderíamos aqui incluir, se calhar, a maior fatia política. Neste momento, inclusive, Portugal é um país governado por um partido de centro-esquerda. Ou seja, é um partido de centro que se preocupa muito com as questões económicas, mas também tem ali alguma preocupação social. Ou seja, é um partido assistencialista para quem não tem, mas um partido que está preocupado em que as pessoas tenham. Pronto. E quando, aliás, não é um partido, é um quadrante político. Há alguns partidos nessa... alguns partidos nesse quadrante político. Mas é, de facto, a maior fatia. E há dois partidos neste registro. Aliás, há três partidos neste registro. E destes três partidos neste registro, dois são dos mais votados a nível nacional. Um deles lidera, o outro é a oposição e, na realidade, estes são quase os únicos partidos que conseguem fazer oposição um ao outro. Ainda que os restantes tenham ganho bastante forma, ou bastante corpo nos últimos tempos, designadamente o Bloco de Esquerda, que é um partido nitidamente de esquerda. E o que é a esquerda portuguesa? A esquerda portuguesa é algo daquilo que é a direita brasileira, que é muito conservadora. Já agora, a direita portuguesa não é nada conservadora, nada. É uma direita que não tem medo do futuro, é uma direita que não está para se agarrar a tradições, não está preocupada com a família, porque com a família preocupa-se a família, não são eles que têm que se preocupar com a família, eles apenas têm que se preocupar com que as pessoas tenham um rendimento e depois elas que decidam o que é que querem fazer com as suas vidas. A esquerda não. A esquerda tem uma preocupação muito mais social, com as famílias, com portanto, com o facto de que as pessoas tenham, mesmo que hipoteticamente não tenham um trabalho. Obviamente que as pessoas têm que trabalhar, mas é assim, tem que haver assistência e também tem que haver, por exemplo, não pode haver uma sobreexploração. A direita não se importa de explorar as pessoas, se isso for bom para a economia, porque todos nós temos que ser explorados, né, algum dia. Portanto, vamos permitir que isso aconteça até atingir o valor humano. Quer dizer, ou seja, como é que eu posso explicar isto? A esquerda diz, tem que haver um limite de estágios remunerados. E a direita diz, não, se a pessoa aceitou 15 estágios não remunerados, foi porque a pessoa quis aceitar. Ninguém a obrigou. Né? Nós permitimos que isso aconteça. Se as pessoas aceitam, então é porque as pessoas assim o quiseram, não é? Pronto. E então, depois já se consegue aqui um consenso, que ok, pronto, as pessoas podem aceitar, mas tem que haver um limite, as empresas têm que contratar um X dos estagiários, ou então não podem fazer mais do que X estágios remunerados por um determinado período de tempo. Pronto. E temos a extrema-esquerda. A extrema-esquerda é totalmente conservadora, totalmente contra o capitalismo, ou seja, é quase, quase o socialismo, quase, é comunismo, aliás. É o comunismo, por exemplo, da União Soviética. É esse o digamos, é essa a filosofia, ou seja, todos temos que produzir para todos. E ninguém deve ter muito mais do que outrem. Portanto, nós devemos ser um povo um bocadinho mais unido nesse aspecto, em que se eu tiver 30 milhões e o meu vizinho do lado tiver 15 mil, então há algo muito errado. E isso deve ser, digamos assim, combatido. Este quadrante político tem-se mantido mais ou menos estável. Já o quadrante de esquerda, não a extrema, mas a esquerda mais moderada, ela cresceu. O centro continua a dominar, mas perdeu alguma força. O que cresceu bastante, e aí sim, muito mesmo, foi a extrema direita, que em menos de um ano conseguiu um aumento, em termos de apoio político, um aumento superior a 400%. Portanto, como é que eu posso dizer isto? Por exemplo, o único partido político de extrema-direita, neste momento, ele conseguiu um deputado. Mas se fosse agora, ele já conseguiria quase 10 deputados. Portanto, podemos aqui perceber que é um aumento extraordinário em termos de apoio político, e teve até em tempos, agora desfiliou-se, mas teve até em tempos algumas ligações nazis, já se desfiliou delas, mas seja como for, é um partido nitidamente dessa extrema-direita que é contra aquilo que entendem a excessiva presença de imigrantes. E, acima de tudo, quando eles não vêm para trabalhar, vêm, no seu ponto de vista, para tirar emprego aos portugueses, mas pior do que isso é os que nem vêm para trabalhar, nem para tirar emprego aos portugueses, mas sim para viver à custa daquilo que eles entendem, dos portugueses, ou então, pior do que isso, para se instalarem, para crimes, no fundo, não é? E Portugal é muito benevolente no seu entendimento, no comportamento que tem com respeito a estes cidadãos. E estes são os nossos 5 quadrantes políticos, ou 6, se temos em conta o PAN.
Ah, sim, entendo. Eu estava ouvindo e achei muito interessante, porque assim, né, você definiu a extrema-esquerda como conservadora, não é? E contra o capitalismo. Já aqui no Brasil há uma diferença, porque assim, aqui os conservadores são a direita, né? E são capitalistas, tá? Então assim, aqui o conservadorismo e o capitalismo andam de mãos dadas. E por muitas vezes você encontra, por exemplo, alguém que é conservador nos costumes e liberal na economia, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa é conservadora no sentido de
defender a família e defender os costumes tradicionais, tá? E é liberal econômico no sentido de não querer uma presença massiva do Estado. No sentido de querer um Estado menor. Como, enfim, como os escritores liberais, né, os escritores da doutrina liberal assim escrever. Nós temos essa direita, né, tá, que é uma direita conservadora que defende os costumes. Tem a direita que é mais liberal economicamente e também, às vezes, liberal no sentido de não se importar com o que as pessoas fazem com o próprio corpo, tá? Então, assim, uma direita mais tranquila, assim, nessa questão, e liberal econômica. Temos o centro, que basicamente aqui no Brasil, a maioria das pessoas, eu penso, claro, eu posso estar errado, que a maioria das pessoas acabam se identificando com a direita, até pela forte presença das religiões, tá? E o brasileiro, ele acaba sendo bem preocupado com questões familiares. Então, o brasileiro, eu penso, claro, posso estar errado, eu vejo o Brasil como um país mais à direita. Embora a nossa classe artística, enfim, estejam bem mais associados à esquerda. Mas esse centro, ele é um centro... Mas ele não é um centro forte aqui no Brasil. É como eu vi um ministro da Suprema Corte falando em uma entrevista. Ele falou assim, antes da internet, enfim, antes da política ganhar essa visão nacional, né? Porque hoje em dia está todo mundo preocupado ali com política, embora não todos da forma certa, né? Não todos da forma democrática, enfim. Mas antes da política ganhar o destaque que tem hoje, o movimento era de puxar quem estava na extrema direita e na extrema esquerda para o centro, entende? O movimento era tentar fazer essa puxada para o centro. Agora, que a política está mais em destaque, me parece que o movimento é o oposto, é de empurrar quem está no centro ou para a direita ou para a esquerda, né? Não deixar, entre aspas, né? Não deixar essas pessoas em isenção de opiniões. Então, assim, tecnicamente, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. O centro aqui no Brasil está meio descreditado. Aí nós temos as esquerdas. Usualmente, tá? Quem é de esquerda acaba sendo mais liberal nos costumes, ou seja, acaba não defendendo questões familiares, ou seja, não são conservadoras. E uma extrema esquerda acaba... Isso, perfeito. A extrema esquerda defende o comunismo, defende o socialismo, defende também uma interferência maior do Estado na vida e na economia. Tá? Então é dessa forma que nós vemos e fazemos as diferenciações aqui no Brasil. Então, assim... Se aí em Portugal, né, você definiu a extrema esquerda como conservadora e não capitalista, né, aqui no Brasil nós definimos a direita, né, e a extrema direita como conservadora e capitalista. Uhum. Tem essa diferença.
É interessante. Mas agora só dizer que tanto a esquerda como a extrema esquerda defendem efetivamente que o Estado deve ser, como alguém algum dia disse, a maior empresa portuguesa. Ou seja, aquela que mais emprega, aquela que tem mais fundos, aquela que mais emprega. E sim, de facto, é isso. E acho que o único ponto que existe entre Portugal e Brasil, entre os políticos em comum, é mesmo a extrema-esquerda que defende o comunismo. Acho que é.
É. Bom, eu acho que essa é a única convergência.
Nós estamos já no fim do nosso ponto de ordem. Vou deixar tempo para que o Gabriel proceda às suas despedidas e depois será a minha vez.
Bom, gente, muito obrigado por você ter acompanhado mais uma edição, tá? Muito obrigado por ter nos doado alguns minutos de atenção. Eu fico muito feliz por isso, né? E tanto eu quanto o Carlos, nós falamos aqui sobre política, né? Mas eu tenho certeza que o Carlos, assim como eu, nós defendemos sempre a democracia, o livre pensamento, né? E por mais que eu possa ter o meu lado político, não é? E o Carlos ter ali o lado dele, nós conversamos mesmo sem a menor intenção de fazer propaganda de qualquer lado político, né? E eu acho que é importante deixar isso claro. Foi apenas uma conversa teórica, né, em relação a como ambos os países veem, né, e como entendem o que é esquerda, o que é direita e o que é centro. Dito isso, tá, eu repito meus agradecimentos, muito obrigado por ter nos acompanhado, deixem suas opiniões, tá, e um grande abraço a todos, até a próxima edição.
Ora, eu também me despeço. Vamos ficando por aqui. Já sabem então que para participar tem um e-mail aw@antenaweb.pt ou WhatsApp 00351 910222400. Estes são os meios que têm à sua disposição. Na próxima semana vamos falar sobre o decrépito estado da democracia a nível global. As coisas estão assim tão más em termos democráticos, nem por isso. Porque é que os países com maior democracia são os que têm também a maior taxa de mortalidade por Covid-19? Há relação? Não há? Enfim, vamos conversar sobre isso tudo na próxima semana em mais um Ponto de Ordem. Da minha parte é tudo, um forte abraço, até para a semana.